As eleições deste ano estão se aproximando e a CBN Maringá, CBN Cascavel, CBN Ponta Grossa e CBN Vale do Iguaçu têm um princípio, que é a liberdade de expressão. E procuramos garantir isso na proporção de representatividade de cada candidato. Na disputa pelo governo do Estado, as emissoras abriram espaço para os candidatos e, esta semana, você ouviu, de segunda a quinta-feira, quatro candidatos que são de partidos com maior representação no Congresso Nacional. Nós conversamos na segunda-feira com Roberto Requião, do PT, na terça-feira com a professora Ângela, do PSOL, na quarta-feira com Carlos Massa Ratinho Júnior, do PSD, e na quinta-feira com Ricardo Gomide, do PDT. Hoje você vai ouvir o destaque das propostas dos demais candidatos em uma reportagem. Lembrando que nós gravamos uma entrevista com esses candidatos de 10 minutos de duração. E elas estão na íntegra nos sites da CBN Maringá, Cascavel, Ponta Grossa e Vale do Iguaçu. O primeiro candidato que você vai ouvir é Johnny Correia. Ele é do Democracia Cristã. Ele fala sobre o pedágio, que, segundo o candidato, vai mudar até de nome se ele for eleito. E terá uma remuneração na proporção em que as obras forem realizadas. Segundo o candidato, é preciso gerar também oportunidades de emprego para estudantes e para os moradores da região onde as praças de pedágio vão ser instaladas. O candidato também falou da redução do IPVA aqui no Paraná, que, segundo ele, tem um custo 60% maior que Santa Catarina.
Olha, se nós pegarmos só o pedágio como o fiel da balança, tá? Nós vamos até mudar esse nome, não vai ser nem pedágio mais, estamos estudando que nome nós vamos utilizar. Mas esse recurso, vamos pegar um exemplo, que quase chegou a R$ 30,00 de Curitiba para Paranaguá, isso daí vai estar numa média de R$ 3,50 a R$ 4,00 no máximo. No máximo. Para nós usarmos única e exclusivamente para manutenção da pista. Pedágio, uma paraestatal, prestou o serviço, recebe pelo serviço prestado. Lógico, vai ter sim o guincho, lógico, tem que ter o pessoal pintando, tampando os buracos, fazendo toda a manutenção de corte nas laterais da pista, vai ter que ter ambulância, mas prestou o serviço, recebe. E nos guichês, nós vamos abrir oportunidade nas regiões onde tiver pedágio para contratar estudantes universitários, né, para que ele não o estagiário, fazer um contrato efetivo para que esses estudantes tenham, né, um recurso a mais para completar o seu curso. Priorizando, né, de uma maneira geral, pessoas que tenham essa necessidade. Não que isso daí não pode só ser aberto para toda a população. E aquele negocinho lá do Sem Parar, nós vamos ter o tagzinho do governo do estado. Então, passou ali, ele pega, coloca o adesivo no carro, baixa, né, o QR Code certinho, cadastra o nome, cadastra a conta e a partir do próximo pedágio que ele passar, já vai debitado direto para a conta dele. E esse recurso vai ser único e exclusivamente para isso. E o nosso IPVA, aproveitando o assunto das rodovias, nós reduziremos o nosso IPVA. Nós temos uma inadimplência gigante. Tem um monte de pessoas com apartamento em Santa Catarina, né, com carros acima aí de 500, 600, mil reais, que emplaca um carro em Santa Catarina e ando aqui. Porque a diferença chega a 60% do valor do IPVA. Nosso amigo, nosso irmão caminhoneiro, né? Esse tipo de coisa, vocês podem ficar tranquilo que não acontecerá esse pedágio que estão falando que vai acontecer no Paraná. Se o governador, e eu tenho certeza que serei, é o próximo governador do estado do Paraná, quando o assunto for pedágio.
Nós conversamos também com a candidata do PMN, Solange Bueno. Ela ressaltou a mulher e considera que, como professora, não poderia ficar calada diante da injustiça social, em especial da questão de gênero. Segundo a candidata, é preciso gerar renda para as mulheres que têm filhos e são as provedoras de suas famílias. A forma é garantir educação, escola em tempo integral para os filhos, para que as mães tenham oportunidade de emprego.
A mulher precisa. Sempre a mulher vai ter um filho para cuidar. E quando ela tem esse filho para cuidar, ela se sente amarrada, porque ela vai deixar essa criança com quem? Se ela vai para creche, na creche ainda a criança pode ficar o dia todo. Agora, se ela vai para a escola municipal, uma escola pública, a criança não pode ficar o dia todo. E depois, quando essa criança sai do período, a criança fica onde? Com quem? Isso traz insegurança para as crianças e para a mãe da criança. Então, minha pretensão, o meu olhar com carinho será para as escolas em tempo integral, para que as mulheres possam trabalhar em tempo integral, para que as crianças tenham segurança, porque dentro da escola as pessoas são preparadas para cuidar dessas crianças. Então a gente precisa ter uma escola de tempo integral, porque se a mãe vai ainda tirar um dinheiro do bolso, do salário que está ganhando, para pagar alguém para cuidar do filho meio período, o que ela vai fazer com o salário dela? Então eu preciso olhar a mãe solista ou a mãe sozinha, que não tem, às vezes, os avós por perto, não tem parentes por perto para cuidar, mas a gente não tem segurança também nos parentes. Quantas pessoas que a gente vê que foram abusadas, crianças foram abusadas por parentes? Então, a gente precisa urgentemente colocar essas crianças em segurança. A criança em segurança e a mãe para que ela possa trabalhar e produzir a contento, para que ela possa ganhar o seu dinheiro, para pagar suas contas e pagar e subsidiar os seus filhos.
Já o candidato do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, professor Ivan, ressaltou a educação. Segundo ele, estamos vivendo um sucateamento das instituições de ensino do Paraná, que precisa ser combatido com a interferência do Estado e a estatização das instituições privadas.
É romper com esse sistema, no caso aí, é estatizar as 100 maiores empresas do país, taxar os super ricos, para que a gente tenha verba aí para melhorar a educação. No caso aí, a proposta nossa é defender uma educação pública, gratuita e de qualidade para todos em todos os níveis, do fundamental às universidades. Defendemos o concurso público já e fim da prova do PSS, 50% de oratividade com escolas em tempo integral. A nossa classe está adoentada, cerca de 80% dos trabalhadores da educação estão com problemas de saúde, problemas emocionais, e a própria OMS diz que para o trabalhador ele não ficar adoentado, tem que ter, no caso aí, 50% da oratividade. Nós estamos pelo fim da militarização das escolas, as escolas cívico-militares que está sendo aplicada pelo governo Ratinho, que é aliado do governo Bolsonaro, então, através do aprofundamento da reforma do ensino médio, que começou lá no governo Dilma, né, passou pelo Temer e agora está sendo mais aprofundado, aplicou esse absurdo das escolas cívico-militares no Paraná, onde está tendo muita denúncia de assédio sexual, violência em relação à questão dos estudantes e também assédio moral aos trabalhadores da educação. Então, só através do incentivo também a formação continuada dos professores e valorização de todos os trabalhadores da educação é que vai melhorar a educação pública de qualidade para atender os filhos dos trabalhadores. Defendemos também, em relação à questão do ensino, né, que seja a educação paga, seja estatal também. No caso, estatizar a educação privada.
Já a candidata do Partido Comunista Brasileiro, Vivi Mota, não pôde nos dar entrevista por um problema de saúde na família. A candidata cancelou o compromisso de agenda que tinha conosco. Quem deu entrevista no lugar dela foi o candidato a vice-governador na chapa do PCB, Diego Valdez. O candidato falou sobre a saúde pública, criticou a falta de reconhecimento dos profissionais de saúde e defendeu a estatização e a gestão dos funcionários sobre as instituições de saúde.
Eu acho que falar de saúde pública é falar também dos serviços públicos, né? E aí a gente precisa colocar a defesa intransigente dos serviços públicos. Acho que a pandemia mostrou muito isso, né? Que são serviços públicos que atendem de fato às necessidades da população e que, portanto, precisam ser fortalecidos, né? Enquanto a população perdeu renda, perdeu emprego, foi a saúde pública, a educação pública que socorreu a população. Então, a primeira coisa é isso, é fortalecer os serviços públicos, e para isso você precisa falar de concursos públicos, de remuneração salarial digna para os trabalhadores dos serviços públicos, né? Já colocar aqui o repúdio, a suspensão aí da aplicação do piso da enfermagem, que foi aprovado recentemente, foi suspenso na sequência aí para atender um pedido dos empresários da saúde. E aí, para isso, precisa que o Estado assuma, de fato, né? O Paraná, ele tem muita pouca participação enquanto Estado na saúde pública, né? Fica tudo muito na conta dos municípios e tem sido insuficiente esse processo para atender desde consultas iniciais, procedimentos eletivos, até os mais complexos. Então, o Estado precisa, de fato, se colocar nesse processo, investindo dinheiro, e aí fazer um processo de defesa dos serviços públicos de qualidade de verdade, assim, sob controle dos trabalhadores.
E por fim nós conversamos com o candidato do PCO, Partido da Causa Operária, Adriano Teixeira. O candidato falou de segurança pública. Para ele, a forma de combater a violência no Estado é acabar com a polícia militar e entregar para as comunidades o cuidado dos bairros, uma gestão da população sobre a segurança pública, através da criação de milícias.
Bom, esse é um caso que a gente tem que discutir bastante, né? É uma questão que ela não envolve simplesmente uma questão de ter segurança. Por exemplo, a polícia vai lá e cuida da população, né? Isso aí envolve todo um sistema capitalista, né? A gente percebe aí que o que ocorre hoje em relação ao tráfico, em relação a crimes praticados pela população, pela juventude principalmente, é uma questão do capitalismo, né? O capitalismo leva aí as pessoas a desesperos, né, a fazer coisas aí que estão fora da lei. Nesse caso aqui, a gente propõe também, para a segurança pública, né, a gente coloca o seguinte ponto, que a gente propõe aí que a segurança pública ela deve ser controlada, cuidada, organizada pela população. Né? Então, a gente defende o fim da instituição Polícia Militar e a gente, no lugar dessa instituição, a gente coloca aí como contraponto seria as organizações populares, né? A segurança feita pela população. Então, como seria isso? Cada bairro, cada cidade, cada bairro, cada rua, cada local, cada comunidade, ela escolhe um representante, né, para organizar e cuidar dessa população, né? Essa pessoa é uma pessoa que ela é treinada, ela é escolhida pela população, né? E essa pessoa, ela cuida do bairro. Ela conhece o vizinho, ela conhece o cidadão que está vindo da faculdade altas horas da madrugada, ela conhece o fulano que está tendo algum problema com a esposa em casa. E essa pessoa, ela tem a responsabilidade de cuidar do bairro junto com essa organização aí que está em volta de uma milícia, tipo, por exemplo, uma milícia popular, né, que seria organizada nesse sentido, né? Eles cuidam do bairro, organizam o bairro, enfim. E se aprontar alguma coisa, ele é destituído pela própria organização popular. É assim que a gente defende, né? A gente acredita que a instituição, polícia hoje, como ela está organizada, ela é uma máquina de matar preto e pobre, né? A gente pode ver aí o terrorismo que acontece nos bairros de periferia, né? Quando eles entram aí, eles atacam, invadem casa, enfim, matam pessoas aí, crianças inocentes e etc, né? Então a gente tem esse programa aí. Lógico que para esse programa ser organizado, não é o PCO, não é eu que vou implantar isso, chegar já implantar isso, não é assim que funciona, né? Isso aí tem que ser feito todo um debate com a comunidade, né? A comunidade tem que chegar à conclusão de que essa seria a melhor opção para a segurança pública.
E assim com essa reportagem, nós encerramos a nossa série que levou até você as propostas dos candidatos ao governo do Paraná. Lembrando também que você pode acessar na íntegra essas entrevistas nos sites da CBN Maringá, CBN Cascavel, CBN Ponta Grossa e CBN Vale do Iguaçu. Gilson Aguiar, para a CBN.